Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 430, Bia Fiorotto, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, afinal, qual é o problema desses três corpos?
Ansiedade, depressão, dor de barriga, são muitos.
Lexotan, Lexapro, Rivotril.
Muito bem, Eda Marcondes, e aí Eda, como vai?
Muito bem, com vários problemas no meu corpo, um só.
E de volta aqui ao Cinemático, Bárbara Demirov. E aí, Bárbara, tudo bem? Se apresenta
Olá,
aí para nossa
pessoal.
Audiência que ainda não te conhece. Você é podcaster e tudo mais, né?
É, eu tava falando pra Bia que faz tempo que eu não participo. Foi, o último que eu participei foi do Mansão Bly. Foi durante a pandemia.
Nossa,
então, que bom que
realmente.
Eu já tô tirando a poeira. Mas sim, é isso. Sou jornalista, agora virei podcaster também. Saí do multiverso da redação. Então, estou explorando outros multiversos.
Que legal. Qual é o seu podcast?
Saiu do multiverso da redação.
Conta aí pra nossa audiência.
Sim, eu sou co-host do Um Livro, Um Disco, Um Filme, junto com o Diego Olivares, também conhecido como meu marido. A gente agora é parceiro de trabalho. E Boa. É um podcast que está na primeira temporada, né? No momento, a gente entrevista as pessoas sobre o livro, diz que o filme favoritos dela, dessa pessoa, e vai intercalando aí com outros assuntos, assim. Então, é realmente um conceito muito diferente, muito legal e está sendo maravilhoso.
Perfeito. E tá onde? Tá no Spotify e tudo
Todas
mais?
Todas as plataformas. É, sim. Spotify, o YouTube também é um videocast, né, também. Então, a galera pode ver a gente especialmente no Spotify e no YouTube, mas também com cortes no Instagram e no TikTok também. É @umlivrodiscofilme.
Boa! Muito bem. Então é isso, ó. Estamos aqui reunidos para falar do problema. Problema dos Três Corpos, série da Netflix. Certo? Que estreou certo. Agora nesse dia... Que dia que foi?
21, se não me engano.
21
foi,
de março.
21 de março.
Todos os episódios de uma vez, como a Netflix gosta de fazer. Soltou tudo lá. São quantos? São oito, né?
São oito.
Oito.
Ela faz isso e depois ela sofre as terríveis consequências dos seus próprios atos.
Isso aí.
Né?
Exatamente.
Série também conhecida como a nova série dos criadores, né? Showrunners de Game of Thrones, né? A Netflix.
Os D&D. Daniel... Como é que é? É David e Daniel.
David Benioff
e
Durval
Bonifácio
Weiss.
Pessoas que não gostaram de Game of Thrones e pessoas que gostaram de Game of Thrones, as duas juntas dando a mão com a frase, eles fizeram de novo.
Muito bem, então é isso, vamos falar de Problema dos Três Corpos, mas antes Siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok.
Por favor, eu tô implorando, não é mais um pedido, isso. Faz isso pela gente.
Exatamente, você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/B9, onde você pode assistir aos episódios do Cinemático, deixar também comentários, né? Deixa o seu joinha, deixa comentários dizendo o que você achou da série, do filme, deixe a sua opinião. Se você não quiser deixar comentário no YouTube, estou ouvindo no Spotify. Spotify também tem caixinha de comentários, caso você ainda não saiba, você pode deixar comentários lá, tá bom? Por exemplo, no nosso...
Comentários são eles,
nosso
dois pontos.
Nosso último episódio do documentário Sullivan e Massadas, a Rita Godoff não falou nada do Sullivan e Massadas, só disse o seguinte: quero um episódio sobre o problema dos três corpos da Netflix, por favor, nunca pedi nada pra vocês e ouço todos os episódios. Aqui. Muito bem, Rita.
O seu pedido é uma ordem.
É pra você.
Às vezes.
O Cauê Nunes: caramba, se tem Gal e Roberto Carlos, vira algo quase obrigatório. Eu sou fã do Jorge Maltner e gostei bastante do Doc, O Filho do Holocausto. Vou ver sim. Muito bem.
Ah, sim, que era um dos roteiristas, já tinha trabalhado com o Bial nesse documentário.
Muito bem. No nosso episódio de Girls Five Ever, o Armando Dermedian Filho: fiz o modo sanduíche de Cinemático hoje e me encontro numa madrugada sem conseguir parar de assistir. A meia dica. PS, o episódio de Hamilton do Cinemático é um dos melhores que temos. Olha aí o que vocês fizeram. Viciando as
Esse
pessoas.
Esse episódio, o episódio de Hamilton, ele é um episódio pinacular na minha vida.
Pinacular.
Eu gosto muito, eu sempre lembro dele. É uma coisa assim, enfim. Pra você que tá chegando agora pela Bar e não conhece o modo sanduíche, o Cinemático tem um momento pré-spoilers e depois com spoilers. Então, se você não viu uma coisa, mas quer saber se vale a pena ver, tipo o problema dos três corpos, talvez, você ouve o que a gente achou sem spoilers, e aí você vai lá ver a série
depois
e volta pra ouvir com spoilers.
Muito bem.
Boa.
Isso aí, bela explicação. Ana P. Gente, pelo amor de Deus, eu tô passando mal que tem fãs da Sarah Bareilles aqui.
Bareilles. Sim!
Eu tô mal,
nós
essa mulher é meu tudo.
Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, muito fã. Cara, esse foi um dos episódios que foi muito legal, porque a Ieda que indicou, e aí ela falou assim pra mim: se você não gostar dessa série, eu não sei quem é você.
Nossa senhora! A Ieda ficou olhando pra cara da Bia enquanto ela assistia.
A gente teve que abrir um meet aqui enquanto ela assistia, ela ficou fiscalizando. Fazia muito tempo, apesar de eu ser publicamente fã de musical, fazia tempo que eu não recebia tanto feedback de gente que gosta também de musical. Então eu tô feliz. E meus amigos, nos vemos em Wicked em novembro, tá?
Vai ter cinemático desse filme, ô Bia? Vai ter, será?
Se vai ter cinemático, vai ter cinemático ao vivo no estádio do Maracanã, do Wicked.
Muito bom.
Vai descer a Xuxa vestida de elfa no helicóptero.
A Madonna vai voltar pro Brasil pra falar sobre...
Vai ser, exatamente. Ela vai estar no cinemático, ela vai falar: Brasil, I'm back.
Muito bem. Por último, ó, pra não dizer que a gente não leu comentários do YouTube, a Ingrid Lopes falou lá sobre o episódio de Sullivan e Massadas. Amei essa série documental, assisti quase numa sentada, mas preferi um episódio por noite para ir degustando e aproveitando a sensação de nostalgia que bateu em mim. Lembrei da minha infância e adolescência, foi mara.
É maravilhoso. E Paulo Massadas foi lá curtir.
É mesmo?
O nosso post.
É verdade.
Também.
Paulo Massadas deu
então,
joinha
espero
lá.
Espero que ele tenha mostrado no Instagram pro Sullivan assim: ih, garoto, olha isso aqui. Olha que
essa
legal.
Meninada.
Um beijo. Muito essa bom. Moçadinha,
essa
né?
Essa moçadinha.
Tá com tudo.
Perfeito. Então é isso. Vamos pra pauta?
Vamos!
Pauta!
Problema dos três corpos.
I have to tell you something. Something insane, but true, about all of us. It started a long time ago.
Back in 1977, they detected a sequence, called it the Wow Signal.
What's it say?
They are coming.
Muito bem. Bia Fiorotto, pra quem só ouviu falar, o David Benioff e o DB Weiss aí fizeram Game of Thrones.
Os D&D.
Eles sabem disso, as pessoas sabem que eles fizeram Game of Thrones. Mas que mais essa duplinha fez na vida?
São dois showrunners estadunidenses, homens amicíssimos, andam colados o dia inteiro, né? É, cada um tem a sua passagem individual pela indústria. O David fez coisas tipo Projeto Gemini.
Ah, e aquele
como,
lá?
Com o Will Smith. Smith que,
ai, coitado.
Que a gente assiste que o Will Smith é meu amigo, né? É. Mais por isso, assim, que a gente é brother e tal. É, Troia. Ele fez também aquele filme, O Caçador de Pipas.
Sim,
aquela
baseado
adaptação
no livro,
daquele,
né?
Livro que foi…
Famosíssimo lá.
No... Super. É. É, pois é.
Best-seller do New York Times.
Ele foi… O D.B. Weiss, o D é de Daniel, né? Então é o Dan Weiss. Não é… Como é que você falou, Diogo?
Durval Bonifácio, mas infelizmente
é Durval
não é.
Bonifácio, é. Não é Durval Bonifácio. É, o Dan Weiss, ele fez Metal Lords. Ele fez It's Always Sunny em Filadélfia. O David também já fez, escreveu pra episódio. O que, que você faz essa cara quando a gente fala de It's Always Sunny? Eu não entendo.
Não, é que eu acho engraçado, né? Porque… O cara, a última
vez… Todo mundo já fez. É uma série muito longeva. Todo mundo já fez. A Bárbara já fez. A Ieda já fez. Todo mundo já fez. É, ele também dirigiu um espetáculo de comédia da Leslie Jones.
É por isso que eu faço essa cara. Porque é o cara que fez comédia, né? E agora tá aí nas coisas sérias.
Agora, a coisa deles…
Continua
lance...
fazendo comédia.
Pois é, de 2011 a 2019, os dois se consolidaram juntos de mãozinha dada, como os D&D do Game of Thrones, os showrunners de Game of Thrones. Aí você pode falar, as pessoas que estragaram Game of Thrones, se você odiou, as pessoas que fizeram a minha vida com essa série, aí vai…
É
vai
de cada um.
Eu trabalho no canal da Mikan, né? São,
você sabe
são,
bem.
São pessoas importantes. É, exato, exato. Para o bem ou para o mal, são pessoas que criaram um nicho que nunca mais foi fechado. Assim.
Bia então, tá escolada em lidar com a fanbase. Do...
Ok, eu sei nome. Todo, Renira. E o dragão que chama Balerion? Que a gente chama de
eu
Valerion.
Amo esse
é uma delícia.
Nome.
É isso. É, junto dos D&D tem também o Alexander Wu. O outro criador da série, que também é estadunidense. E ele é muito conhecido porque ele trabalhou na produção executiva e no roteiro de True Blood durante toda…
Gente, eu amo essa série. Alguém existe também gosta dessa série? Porque só eu.
Eu só vi a primeira temporada.
É isso que eu ia falar, eu vi a primeira temporada e eu nunca mais voltei.
Nossa, eu vi tudo.
Esse é um chamado pra voltar?
Sim.
É isso que você tá fazendo?
Sim, por favor. É
esse
incrível.
Vai ser o revival, então, de 2024.
Eu adoro. Se alguém tocar nessa série e fazer um reboot, eu… Sou capaz de coisas absurdas.
Ela vai pessoalmente comprar a passagem de avião pra ir lá.
Exatamente.
Vocês estão loucos. Muito bem, ele também trabalhou em The Terror. Então, essas pessoas se uniram pra fazer O Problema dos Três Corpos, que é baseado em um livro. Como… Cara, eu tenho sentido que mais vezes a gente tem falado de coisas baseadas em livros aqui no Cinemático, né? Tem… Acho que desde a temporada do Oscar…
É tudo livro. Bem...
Tudo tem que ser baseado em
algo. É tudo
algo
livro,
que já
não tem mais nada
original.
Esse
é o problema.
Isso,
é.
Exatamente.
É isso, né? Eu não queria ser essa pessoa pra falar isso, mas é isso, né? Um pouco.
Você jogou pra eu cortar, né? Fala a verdade, né?
Aqui, ó. Então, essa série é baseada em três livros, né? É uma trilogia, na verdade, que tem tradução no Brasil pela editora Suma. Um beijo, meu amigo Murilo, que trabalha na editora Suma.
Caríssimos, viu, Murilo? Caríssimos os livros.
Tá caro?
Tá caro. Sempre esteve caro.
Tá caro. É o papel, né? Você sabe que o papel pólen tá uma situação no Brasil. Mas enfim, os três livros da trilogia são O Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. Todos do ator Cixin Liu. Eu acho que é assim que se pronuncia. Por favor, corrigir nos comentários.
Eu
se não
procurei
assim.
No YouTube e era tipo Cixin Liu. Mas...
Ah, Cixin Liu. Então, ou Cixin, acho que deve ser isso mesmo. É, mas ele é esse autor, esses livros, eles são do meio dos anos 2000, 2006, 2008 e tal.
Fizeram já um tinha... sucessinho, né, no meio aí, sci-fi, né, os nerds de sci-fi e tal.
Já tinha uma antecipação para fazer uma adaptação, porque esse é uma trilogia, uma história que em inglês eles chamam de hard sci-fi.
Oh.
Que é, não é qualquer qualquer teoria, qualquer conceito. O livro e a história são todos muito, falam muito de ciência, usando todos os seus termos, verdade, usando toda a sua complexidade, tipo... Realmente, as pessoas que são cientistas no livro não é só no nome, assim, né? Ah, e aí o cientista, blá, blá, blá. Não, realmente existe toda uma explicação, toda uma complexidade. O Caio, meu digníssimo, começou a ler e ele sentiu que ele precisava de mais tempo pra ler, porque ele queria ler antes de ver a série, sabe?
Sei.
Mas aí ele viu que é uma leitura um pouco mais complexa. É, porque várias vezes ele para pra pesquisar conceito, pra ver o que que é, e aí volta e tal. Então é...
A minha mãe, que é super fã dos livros, ela que me falou
desses livros. É verdade, né? A sua mãe é uma... Três Corpers.
Três Corpers. Ela tava super ansiosa pela estreia da série, porque ela é fã dos livros. Então vocês devem imaginar que ela não gostou tanto assim, né? Porque impossível você conseguir fazer uma adaptação. Ela ficou me contando de várias coisas. Essa cena, essa tal coisa, eles levam 10 páginas no livro pra explicar de por que que é assim, de por que que é assado, de por que aconteceu e tal. Então, você tem realmente... Como a Bia falou, essa tentativa aí do autor de explicar bem, explicadinho as coisas, né? E como que você vai botar isso numa série de TV que não sejam cientistas falando sem parar, né? É um desafio.
Exato. Enfim, antes da versão da Netflix estrear, a gente teve uma adaptação chinesa. Ela estreou em janeiro de 2023. Ela é, pelo que eu li, bem fiel ao livro. Não sei até que ponto.
E tá no YouTube.
Não sei,
viu?
Se é a mais fiel. Nossa,
ela adapta os 3 livros também?
Acho que sim, mas já tem bastante episódio e já tá. E tá no YouTube, dá pra assistir.
Ah, tá no YouTube! Não sei se ela adapta os 3. Podemos pesquisar isso depois. Mas aí ela tá muito bem avaliada no IMDB e no Letterboxd também. Vi ela com notinhas bem altas. Então. Mas tá lá no episódio 50, né? Tem. É uma proposta completamente diferente. Bom, pro problema dos 3 corpos da Netflix, o Alexander Wu contou pro The Hindu que ele e os D&D começaram a trabalhar na adaptação bem na pandemia, tipo março, assim, de 2020.
Bem na pandemia mesmo.
Tudo bem, bem na pinta, né? Quando todo mundo, só 2 semanas, pé. Tudo por Zoom. Flashback do Vietnã. Eles quebraram muito a cabeça pra contar essa história com muita ciência. Palavras dele, tá? História com muita ciência, com tanta ciência assim. Porque eles queriam simplificar. Eram 8 episódios, não tem como ficar fazendo, né? A mesma coisa, do jeito que eles queriam fazer, enfim. Teve também um grupo de cientistas por trás da adaptação que a Netflix contratou pra ajudar todo mundo com o roteiro. Porque justamente esse livro é conhecido por ser científico de um jeito mais complicado, mais complexo. Então, essas pessoas estavam lá pra, assim, simplifiquei. Ainda é? Faz sentido?
Sim.
Simplifiquei esse conceito. Tá certo ainda ou simplifiquei burro? Sim. Como é que foi?
Explica pra mim como se eu tivesse 5 anos de idade.
Isso.
E aí, como diria no The Office, no próximo verão, eu vou fazer 6 anos. E aí, enfim. Quem pegou a cena, pegou. Além disso, pro Hollywood Reporter, o Alexander contou que sentiu vontade de fazer essa adaptação, porque ele mesmo, sendo um homem chinês-americano, enxerga nessa história conflitos parecidos com conflitos de imigrantes. Depois, nos spoilers, eu conto o que é que ele acha, porque a explicação dele é um bocadinho só de spoiler. Então,
spoiler
depois eu conto pra vocês o que que ele acha que é uma coisa parecida com imigrantes.
Tá.
E aí, por último, o Gustavo Bizzo, que é nosso chegado da assessoria da Netflix. Um homem que vai ter Tudu, vai lá dar um abraço no Gustavo. Vai ter CCXP, vai lá dar um abraço no Gustavo. Ele muito carinhosamente mandou pra gente no Cinemático algumas outras curiosidades legais. E aí, eu separei aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante. Apesar dessa ser uma série com muitos efeitos especiais, teve uma coisa deles trabalharem o máximo de elementos no set, de efeito prático, de coisas que estavam ali na vida real, sem deixar tudo pra pós, pra não ficar com cara de videogame, com cara de artificial demais. Tudo que dava pra fazer, fizeram. Tem várias coisas que são só CG.
Uhum.
E tudo bem. Mas o que dava, deu. É, e também porque eles tinham que filmar em vários cenários diferentes, né? Tem uma parte ali que, enfim, jogando, é um videogame, né? Tá no trailer até.
Sim.
Muitos cenários diferentes, muitas coisas diferentes. Então eles construíam piquititinho ali, três tapadeiras, tum-tum, gravou ali, desmonta, próximo negócio, pinta outra tapadeira. Que é pra não ficar construindo um negócio gigante que vai destruir em dois dias pra fazer o próximo cenário.
Sustentável, então.
Então, sustentável e também pra não deixar a equipe de direção de arte mais louca do que já deve ter ficado, né?
Muito bem. Sim.
Acho que ajuda.
Sinopse!
Sinopse! É, pra evitar spoilers, essa também é a sinopse oficial da Netflix. Um grupo de cientistas faz descobertas revolucionárias ao longo das décadas. Ao mesmo tempo, as leis da ciência começam a cair por terra.
Muito bem, ó, repercussão do problema dos três corpos. 76% da crítica aprova lá no Rotten Tomatoes, a mesma porcentagem do público. Então, de mãozinhas dadas aí. É, e no Metacritic, isso. 71%. De 100. Então, tem tido uma boa avaliação. Apesar de a gente ter levado um susto, né? Quando saiu, a série teve seu primeiro episódio exibido lá no SXSW. E acho que foi a Ieda, né? Que mandou um print do cara da IndieWire.
O David?
Não sei se era o David, mas o cara espinafrou no... Falou, sei lá, uma bobagem mas, monumental.
Convenhamos, 76% é baixo para o que eles imaginavam, porque... Nível Game of Thrones era, tipo, 90 pra cima.
Ah, então... tá. Entendi. Verdade. O patamar
teve
tá
alto. Isso. E teve um bombing também, né? Porque não pode ter mulher protagonizando que... Aí o pessoal fica chateado que mulheres existam num geral.
Trocas, né? De personagens. Aí... Inclusive, quem contou todas essas coisas também foi minha mãe. Ela falou, esse personagem é tal coisa, que eles mudaram isso.
A sua mãe não tá nesse episódio, é uma sacanagem monumental, tá?
Tem que ter pelo menos o áudio dela. Pede um áudio dela falando tudo que tá errado, aí a gente coloca.
Ela falou
assim. É isso.
Tá bom.
Mas enfim, essa série custou… A gente vai falar ainda essa semana de Mestres do Ar, que tem um orçamento muito louco. Essa também tem um orçamento muito louco de, tipo, 20 milhões de dólares por episódio.
Caramba,
sei lá. Eu acho que D&D e também o Wu, né, com a história dele com True Blood e eles com Game of Thrones, eu acho que eles queriam, tipo, ai, de dinheiro vocês não vão morrer. Talvez outra coisa aconteça, mas tô… Toma aqui tudo que eu tenho, pega meu cartão, foto frente e verso, cheque em branco. Faz a série, não enche meu saco com essa história de dinheiro.
Então,
tipo 160 milhões de dólares, né? Cerca. E aí a gente não tem número de audiência, porque ainda não faz uma semana da estreia, então o Tudum não atualizou. Só que tá no top 1 de tudo. Top 1 Brasil, top 1 mundial, top
Vai
1 não sei o quê. Tá 13 todo
trilhões
mundo...
de espectadores.
É
13 tribidrões, exatamente, de espectadores. Pessoas, as reviews continuam misturadas, eu tô vendo por aí que…
Também.
Ah, por causa do livro, mas aí também… Deixou muito burro, mas aí também se não deixasse muito burro eu também não ia entender. Então, resta a gente discutir hoje o que achou.
Muito bem.
Não tem problema. Os três...
Vamos lá, então, primeiro sem spoilers, Bárbara, comece você aí, dê sua opinião sobre essa primeira temporada.
Bom, eu não li os livros, né, eu nem sabia que era uma adaptação, eu já dei o play querendo ver... Por conta do D&D, enfim, sou fã de Game of Thrones, não do final, mas enfim, de toda a jornada. Então, assim, tem aí um hype já embutido nessa obra que, tipo, são dos criadores, dos criadores de Game of Thrones, então, bora lá. Eu achei que a série mescla muito bem essa parte que a Bia tava falando, assim, de ser não tão pra leigos, mas também não tão cabeça, assim, uma coisa que, tipo, impede o público de diferentes idades de assistir. Então, achei bem legal isso, assim, a ambientação, o visual, assim, é sensacional. E a história dividida, né, em núcleos, que, assim, isso é uma coisa que a gente pode até falar mais pra frente, mas eu acho que é um padrão tão Netflix isso, né? A série pode ser dele, só que ela tem a roupagem de Netflix, assim, que é... muito clara. Você vê, no primeiro episódio, você já vê, puta, tá, Netflix. E além de, claro, o conceito de já colocar os 8 episódios direto aí, o que eu acho que enfraquece, assim, uma história desse porte, assim. Eu
acho que... Concordo completamente.
Cara, se a gente visse um episódio por semana, igual o HBO, né, o Max
ia
faz hoje...
Ia ser um bafafá, né? Ia ser um falatório.
Ia ser incrível, porque tem vários cliffhangers aí, em vários episódios, né? Especialmente. Sim. O do 7 aí, que não vou entrar em spoiler, mas eu achei sensacional o final. Então, assim, eu achei uma série muito legal de assistir, ela é super maratonável. Cansa um pouco pela questão técnica, né? Que ao mesmo tempo que cansa, eu acho bom que tem essas explicações, esses cientistas. Até gostei de saber, né, que tem os cientistas reais ali por trás da série. Acho isso ótimo. É, e o elenco, assim, eu gostei bastante, assim, mais do que eu esperava, sabe? Eu achei que ia ser mais uma coisa bem ok, médio, mas foi aquele médio pra cima. É, me prendeu. Tem aí umas barrigas, né, umas repetições, que você fica, puta, será que precisa de 8 episódios pra isso? Ou, sabe, eu odeio falar isso, mas aqui às vezes a gente pensa, né? Então, mas eu acho que num saldo geral é muito positivo. Eu acho que é legal a Netflix investir numa série que vai além da fantasia, mas que trata do mundo real, fala de um medo que acontece, né? A gente tem esse, puta, o que existe lá fora? A gente não tá sozinho, né? Isso acho que é uma das maiores questões da nossa humanidade, assim. Então, eu acho legal eles trabalharem num tema que é tão atual e que brinca ali com essa coisa de acreditar ou não na ciência, né? Que é uma coisa que a gente também tá passando enquanto sociedade.
Muito bem. E você, Ieda?
Só um disclaimer, eu tenho uma certa irritação com os criadores do Game of Thrones, porque depois que eles terminaram a série, eles falaram que Game of Thrones foi uma caríssima escola de cinema para eles, porque eles não sabiam fazer nada, e saiu um artigo gigantesco falando que realmente eram os departamentos ali que tentavam se ajudar, e os próprios atores dando dicas pra eles do que eles tinham que fazer. Eles não sabiam que eles tinham que ter isso, uma sala de roteiristas na série e coisas assim.
Amor!
E o que eu acho mais... tipo, se fosse eu levava isso...
Mona, você tá bem?
Isso!
Não, tipo, tá louco, se fosse eu morria com esse segredo jamais que ia contar.
Lógico.
E eles contaram...
Sincericídio!
É, total. Então, eu tenho um pouco de rancor deles, porque, cara, uma puta oportunidade, o mínimo que você faz é estudar pra saber o que você tá fazendo, né?
Exatamente.
Então, inclusive, Game of Thrones, o piloto, eles refilmaram. Vocês já ouviram falar nisso? Refilmar piloto?
Existe um Reels da Mikan sobre isso.
Pois é, cara. Assim,
que ela conta a história desse piloto desastroso.
A questão do piloto é você fazer um episódio pra saber se essa série vai pra frente ou não vai. Você ter a oportunidade de refilmar o piloto, quantas pessoas não tiveram essa oportunidade, meu Deus do céu. Então, sabe, eles foram muito abençoados lá. E o tipo, só tinha como dar certo porque todas as pessoas ali estavam trabalhando pra dar certo, apesar deles. Então eu tenho essa irritaçãozinha com eles.
Não.
Mas assim, nos primeiros episódios eu fiquei até bastante interessada, porque no cinema americano a ficção científica ali dos anos 50 tinha muito a ver com o medo de uma invasão comunista. Então, Vampiros de Almas, que é o Invasion of Body Snatchers, que depois foi, acho que foi refilmado mais umas duas vezes nos anos 70, e depois com a Nicole Kidman e o Daniel Craig nos anos 2000, alguma coisa.
É bem bom, eu gosto do filme da Nicole Kidman.
É, pra quem nunca viu nenhum dos três, é basicamente uma invasão que os aliens, eles tomam os corpos das pessoas. Então, você não vê um bichinho verde, nem nada disso. É, são as pessoas que estão ali sendo controladas por esses aliens. Então, isso ali nos anos 50 serviu como metáfora, né, da paranoia, da Guerra Fria, né, das pessoas estarem contaminadas, entre aspas, pelo comunismo. E eu acho interessante isso do problema dos três corpos, porque ele meio que une tudo isso, né? Ele une alienígena, ele une comunista e vai ter uma Guerra Fria também, né? Então...
Contaminadas pelo quê, Ieda?
Fantasma do comunismo!
Pelo fantasma
exatamente,
do comunismo, Ieda Marcon!
Exatamente! Então, assim, eu tava achando super interessante. Também eu nunca tinha visto ficção científica de um autor chinês, então eu tava interessada em ver como seria isso, né? Geralmente a gente tá acostumada com autores americanos, ingleses, esse tipo de coisa. E aí, só que assim, eu me desconectei bastante da história lá pelo episódio 5 ou 6, porque a série, do jeito que ela foi adaptada pra mim... isso eu não tô falando dos livros, tá? Então, não estou criticando os livros nem nada. Eu acho que ela é uma série sobre a importância do ensino das humanidades nas escolas. Porque a gente tem uma raça avançadíssima de alienígenas que não compreendem metáfora e o propósito da arte. E a gente tem também as pessoas mais inteligentes do planeta, que por uma coincidência enorme são todas amigas, tomando as decisões mais burras. De forma que é quase como ver um slasher. Porque de que forma que vão se ferrar agora, né? Adolescente se ferra porque ela subiu as escadas em vez de fugir pela porta de casa, sabe? Então você fica esperando qual vai ser a próxima cagada, né, dos personagens. E os personagens e a dinâmica entre eles, eu acho ela muito, muito fraca, assim. Eu achei que a coisa da contagem regressiva e da investigação do detetive lá, elas se resolveram muito rapidamente. Eu tava achando aquilo tão suculento, tão gostoso, sabe? Você tem uma... Isso não é spoiler porque a série começa assim, mas você tem uma série...
E tá no trailer também.
Você tem uma série de cientistas ao redor do mundo que estão cometendo suicídio e ninguém sabe o que tá acontecendo. E tem esses números nas paredes e tal. Pô, eu queria tanto que eles saboreassem um pouquinho mais esse mistério, sabe? Porque é tão gostoso. E eu acho que isso se resolveu muito rápido. A personagem lá, ela tava vendo a contagem regressiva e a gente sentiu aquela tensão de, nossa, o que vai acontecer quando chegar a zero por 2 segundos, né? Porque ali, ah não, já resolveu, parou, não tô vendo mais. Sim. E pronto.
E a Og, a personagem, né? Ela é tão boa, só que eu achei que ela era a única protagonista. E depois aí, esse formato vai se dissipando, assim. Todos os seus protagonistas têm esse formato slasher aí, que você falou que é muito bom. E aí, cada um... Aí, eu acho que não existe equilíbrio. Porque depois ela some, né?
Exatamente. Fica... Ali, pelo episódio 7, eu fiquei, ué, o que aconteceu com ela? Aí, eles lembram, né, de trazê-la de volta. Mas é uma coisa muito... A gente acabou de gravar um episódio sobre Mestres do Ar, que vai ao ar também ainda essa semana. Mas é também esse problema, assim, de você tentar abarcar vários personagens ao mesmo tempo e você não conseguir dar um tempo justo pra eles, sabe? Então fica uma bagunça porque você não sabe com quem se conectar. Então, quando a trama ela deixa de ser esse mistério para virar um drama sobre como essas pessoas se organizam, para mim ela perde muito da força. Então, eu já tava ali nos últimos episódios, eu já tava meio que empurrando, porque ali não tinha mais mistério, a gente já sabia tudo que tava acontecendo, era só ver as pessoas se articulando. Assim, um comentário. Eu acho curioso contratar uma moça que tem bichectomia e 2 litros de ácido hialurônico no rosto para fazer uma cientista. Aí, para ela ficar mais realista, bota uma peruca feia nela, vestem ela com as roupas mais feias. Mas é como contratar a Megan Fox para fazer uma neurocirurgiã, mas a gente, para acreditar que ela é neurocirurgiã, ela usa óculos, sabe? É essa a diferença.
Você tá com preconceito com outras pessoas bonitas?
Não compra...
É isso?
Mas é que não compra nada,
cara,
né?
Cara, se eu fosse, tipo... se eu tivesse a beleza da Megan Fox, eu não ia nem saber ler. Eu não ia nem aprender a ler, sabe? Porque a gente que não pode depender da beleza, a gente explora a inteligência. Mas se eu fosse que nem ela, nossa, não ia nem saber o que é livro.
Você é analfabeta.
Exatamente. E eu gostei ali dos primeiros episódios por essa questão do mistério todo, mas também rolou um checklist ali de teorias e problemas, né? Praticamente um telecurso 2000 de física, né? Então, explica o problema dos 3 corpos, explica a navalha de Ockham, explica o paradoxo de Fermi, sabe? Ficou só faltando o gato de Schrödinger ali. E essa parte científica, apesar que eu sei que é por isso que as pessoas gostam da trilogia... Eu não me importo muito com isso, porque eu não sou muito ligada em ciência, eu sou de humanas. Então, o que estava me interessando ali era quase esse suspense político, porque a série começa com uma chinesa que odeia o sistema político dela e ela convida forças estrangeiras para intervir. E estrangeiras no máximo, né? De outro planeta, né?
Estrangeiras.
E essas forças estrangeiras, elas criam uma propaganda, que é aquele jogo, e aquela propaganda tem até direito a uma criancinha apelando, né, ah, me salve, para recrutar esses jogadores. E como todo discurso político, né, é tudo papinho, né, tanto da nossa parte como da parte deles, os aliens falam, ah não, o que importa é o povo, e 2 segundos depois eles estão se desfazendo de quem não quer nada com eles. Então, eu tava achando interessante, assim, esse jogo... quase de Guerra Fria mesmo, né? Como
Guerra Fria com ali no alienígenas, né?
Exatamente,
que é um conceito legal.
Só que assim, eu achei os efeitos meio ruinzinhos. Às vezes você percebe aquele croma mal recortado, né, ao redor dos personagens. É, tudo feito com tela verde, né? Eu sei que o Gustavo mandou pra gente, desculpa, Gustavo, falando que a maioria dos muitos efeitos foram feitos de forma prática e tal, mas acho que dá pra perceber que teve muita tela verde ali, né?
Muita.
Que você, é...
Tem bastante tela verde, também tem aquela tela que foi usada
do
também no Rebel Moon.
Que tem a projeção atrás.
Que é de ambientação que não é verde, mas que você coloca ali de maneira...
É a melhor solução, assim.
Eletrônica.
Se você
é assim
não...
que os jovens falam. Você coloca um cenário eletrônico atrás.
É virtual. Mas essa é...
Virtual.
Essa é a melhor solução, assim. Se você não pode filmar em locação e tal, você ter esse projetor atrás de você. Mas você percebe, muitas vezes, assim, que eles não estão onde eles dizem que estão, né? Então, como a Bárbara falou, ele tem essa cara Netflix. E pra mim, essa cara Netflix, ela, se você for assistir, sei lá, o One Piece, se você for assistir o Avatar, tem essa qualidade de perceber que as pessoas não estão ali. Que aquele chão que elas estão pisando não é o chão que elas estão gravando, sabe?
Sim.
Então, isso me dá uma empobrecida, assim, no visual. E o que eu esperava de uma série dos criadores de Game of Thrones seria um negócio mais, vou usar um termo idiota, mais premium, mas que não fosse tão parecido, sei lá, quanto Sweet Tooth, sabe? Tem aquela série do menininho que é metade animal. Então, eu esperava que fosse um patamar acima, né? E
eu
o que
também.
A gente espera, né? Porque produções da HBO, elas têm também esse refinamento, né? Pelo menos tinham, quando antes do David Zaslav aparecer. Então, eu esperava o mesmo nível. E, cara, aí tem outras coisas que eu até coloquei aqui, anotei pra discutir. Mas aí é coisa de spoiler mesmo, então…
Segura. Que mas nós vamos chegar lá.
Mas é bizarro, né? Como a… O corpo da Netflix é o mesmo, assim. Não é que eles imitam em cada produção, não é que é igual.
É o modo de produção.
Mas a gente que vê tanta série, né, a gente vê que é o mesmo meio. O início, que é super interessante. Aquele meio ali que vai enchendo um pouco de linguiça. E o final, que é muito, provavelmente, um cliffhanger pra uma nova temporada. Então a gente tem que ficar esperando pro que vai acontecer. Eu acho que é isso, eles pensam tanto em produzir mais que eles não se... focam no presente, tipo, sim. Parece muito clichê, né? Tipo, não focam em fazer coisa que a HBO faz, que é focar na temporada fechadinha e depois se...
Depois vem,
se
né?
Renovar,
é que
depois
a Netflix
vem.
É um terrorismo, né? Não que eles não vão renovar o problema dos três corpos, óbvio que vão. Mas lá, eu acho que as pessoas fazem série muito pensando, tipo, meu Deus, nos primeiros 10 segundos tem que ter uma explosão aqui, ou eles vão cancelar a gente na semana que vem. Sabe? Então eu acho que é muito nessa pressão de precisa ter 3 bilhões de assistidas dos primeiros 3 segundos que
é
a gente
pena,
lançou.
Né?
É uma pena, porque acaba. Todas as séries deles ficam com esse visual parecido. E quando tem uma série que é ligeiramente diferente, ela não atrai tanta atenção e aí ela é cancelada. Ou seja, eu não vou nem começar a assistir mais, porque eu não sei se essa série vai pra frente. E aí cria um círculo vicioso, né? Que, enfim.
Sim. Uma série que eu amei recentemente, que é da Netflix, é Sandman. Que eu acho que aí sim eles acertaram muito na ambientação.
Esse
até
eles
nos
renovaram,
próprios
estereótipos
da Netflix.
O próprio Neil Gaiman, ele tava pedindo pras pessoas na internet, gente, assistam,
por favor,
porque eles
muito
não vão renovar
isso.
Se vocês não assistirem. Isso é absurdo, absurdo.
Eu acho muito cruel.
Exato.
Porque a arte fica em segundo plano.
Fica, totalmente.
O algoritmo fica em primeiro lugar, assim.
E aí não dá pra conseguir um Game of Thrones Netflix? Não dá pra conseguir.
Pois é.
Muito bem.
Aí não dá.
Bia, fala aí.
Oi.
Quero saber você.
Eu tô bem do lado da Bá no saldo da história de acompanhar esse pessoal. Eu me diverti, eu achei legal. É engraçado, eu não achei, eu até peguei o nome dela aqui, que é quem faz a Og.
Eiza Gonzalez.
Cara, eu não achei ela boa.
Ela
ruinzinha, assim.
A Dinha
e perto
é melhor,
dos
né?
outros atores.
A Dinha é melhor.
Puta, a Dinha é muito legal. E aí ela fica atuando meio. Ela tá com o rosto um pouquinho congelado. Não sei se é direção, não sei se é Botox, não sei qual que é a coisa. Mas é que eu sinto que ela poderia fazer várias. Não tô cobrando careta de ninguém. Mas é que é. um pouquinho mais de emoção eu senti que faltou. E aí eu não sei se é porque ela acha que essa mina, que é cientista, que já viu de tudo, não se importa com nada, não se surpreende com nada, ou se é a questão da toxina botulínica, pode ser também. Mas eu achei que eu queria muito dela, assim. Cara, você tá vendo uma contagem regressiva no seu olho. Uma lágrima do lado esquerdo, não sei se eu...
Mano, ela assim, não aparece nunca gata, descabelada, né? Desesperada.
Nunca, eu ia... nunca. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Enfim, eu adorei. Eu me apeguei ao grupo de amigos de um jeito que no começo eu fiquei meio... Ai, meu, por que vocês são amigos desse cara? O cara que faz o Sam, né? Do Game of Thrones, sim, né? Por que vocês sabem desse cara? Esse cara é um babaca, pelo amor de Deus. Mas aí, sabe quando você lembra? Ah, que na faculdade tem aquele cara que ele é meio babaca, mas ele é meio seu amigo. Eu comprei o grupo, assim. Eu bebi esse Kool-Aid e falei, não, legal. Uma coisa que eu achei muito legal é o personagem... Ai, meu Deus, eu tô com um negócio aberto aqui.
Do detetive?
Cadê? Eu esqueci o nome dele. Clarence.
Ele é ótimo.
O Clarence é um personagem. Porque ele é um puta ator do caralho.
Ele é.
Esse cara, o Benedict Wong, ele Nossa. Atua muito bem.
É o melhor personagem da temporada, eu
então
acho.
Então eu sinto que a graça, o tempero, o molho dele.
O recheio.
Tá nele, tá no. É, exato. Assim, ele é meio cretino, mas ele leva a sério, mas não muito. Ele entende que... E aí, assim, a gente no canal Mikan, a gente fez junket do Problema dos Três Corpos. E aí, inclusive, tá no ar no Instagram da Mika e no TikTok também pra vocês verem. Ele falando que ele se preparou pra virar um detetive pensando muito... E ele conversou com pessoas que trabalham com isso de verdade. Assim, tipo, cara, qual é o nível desse segredo? Quem é que vai saber... Se um dia os alienígenas, sabe? Nossa, isso é nível 10 pessoas sabem, porque a população não pode saber. Então ele nunca deixa de lado, eu sinto na atuação dele, uma coisa de... Ele sabe que isso é sério, ele sabe que não é pra vazar, ele não é idiota.
Sim, total.
Só que ele é meio bobo, na medida certa. É muito foda, eu adorei. Toda vez que ele apareceu, eu pensava, ai, que legal. Agora a gente vai ver um pouquinho dele e eu vou ficar feliz.
Isso sim é um personagem muito bem escrito.
Podia ficar nele.
Então, exato. E aí, se focasse um pouquinho mais nele, seria legal. O Liam Cunningham também tá divertido. Enfim, bons atores. Da turma de amigos, como a Bá falou, a Jean... Ai, meu, ela é a gente, né? Ela é essa pessoa que, quem sabe, vai acreditar que vai conseguir fazer parte de alguma coisa que é maior, mas não sabe direito quais serão os interesses, o que será que tá acontecendo, enfim. Eu me diverti, eu fiquei envolvida... apesar de eu sentir a barriga, essa barrigada ali do sétimo episódio. Ali,
muita explicação, já começa a se enrolar um pouco.
Me explicou bastante. Assim, eu não sei. Eu imagino que pessoas que se desconectaram, isso não vai ajudar a conectar de novo. E eu que já tô conectada, não precisa, bobo, vai lá.
Isso.
Vamos, que eu tô com você. É pra quem essa história? Não sei. Então, eu gostei, eu quero ver a segunda temporada, porque eventualmente vem aí. Agora, eu quero finalizar falando do que vocês já falaram, que é... Não é possível que tudo tenha que ter a porra da fotografia do Black Mirror, entendeu? Não tem condição daquele filtro cinza, daquele negócio frio. O mesmo recorte de luz, o mesmo jogo de luz e sombra. Só porque tem a ver com tecnologia, gente? Não sei se aí não pode ter cor. Cientista não vê cor, você sabia disso? Cientista que nem cachorro, só vê em escala de cinza.
Tem um youtuber que fez um vídeo dizendo por que tudo na Netflix parece igual, né? Então tem toda uma características
isso.
técnicas que a Netflix pede.
É um fast food, né? Pra gente consumir. Eu entendo. O que o Merigo chama de comer um pacote de fandangos, né? Que dói o céu da boca. Mas é que eu fico, assim... Cara, esse livro não é novo, essa história não é nova, mas essa série é nova pro Ocidente e tal. Eu queria ver outra coisa, eu queria que você me desafiasse muito, eu queria que você usasse forma e conteúdo pra me contar essa história de um jeito que fosse... Que eu ficasse muito maravilhada, não sei, eu fico pensando...
Né?
A gente falou de Duna umas semanas atrás, Duna 2... e aí a gente se lembrou daquele projeto que nunca saiu do papel, que ia ter Pink Floyd, ia ter não sei o que, ia ter Moebius, ia ter não sei o que. Ah, Rafa, faz um negócio desse, vocês não tem um caminhão de dinheiro, 20 milhões por episódio pra você fazer isso comigo? Ah, meu, vocês estão em bolsa, é isso. Fala a verdade pra mim. Vocês estão em bolsa, não fez? Um pouquinho, não estão. Que não dá. Não dá, se mostrasse uma caixa de lápis de cor, ia ser tudo em tudo apagado, tudo lavado e tal. Então, eu fico sentindo falta desse estado da arte um pouco mais elevado, que como você já bem comentaram, fica de lado, e é por isso que a Netflix não vai ter o seu Game of Thrones até a hora que ela descobrir que não é pastelaria. Por último, o que eu acho legal de visual é o visual do videogame, porque é uma propaganda, então é tudo, né, tipo, certinho, do jeito que tem que ser. O jogo de cores, ele é meio óbvio, ele tem uma coisa a ver com videogame, assim, a sensação, o desfoque atrás, eu sinto que ele é mais ou menos ruim propositalmente, porque ele é claramente uma coisa digital. Mas nossa, o quão digital pode ser? Porra, eu tô vendo essa menina na minha frente, eu sinto o cheiro das pessoas, né? O Sam fala, né? O Sam, ó.
O ricaço.
Eu sempre
lá.
Esqueço, gente, é isso. É o ricaço, o ricaço.
Eu também esqueci, é o Sam Retard.
Então, e aí ele fala que sente o cheiro das pessoas, mas tem algo de diferente, Uncanny Valley ali. E isso eu achei legal. E é isso. Carlos Merigo.
Olha, concordo um pouquinho de tudo com vocês aí. Vou pegando nesse, como que é? No self-service, um pouquinho de cada opinião de vocês. Porque eu gosto dos personagens, assim, e da ambição da série. Eu tendo a valorizar isso, né? A tentativa valente, né? Com boa vontade de você adaptar uma série de livros considerada inadaptável, né? Você vê que eles estão realmente tentando, estão nessa busca. Mas assim, primeiro, vamos tirar isso do caminho e pra gente poder seguir em frente. Não tem nenhuma comparação com Game of Thrones, né? Inclusive porque, como não, a Ieda contou e eu não sabia, eles não têm nada a ver com Game of Thrones, porque eles tiveram um baita de um golpe de sorte pra fazer o que eles fizeram. Só a equipe que eles tinham ali que deve ter dado conta disso, porque não tem nada a ver, então esquece. Não é nova Game of Thrones, tá? E eu me surpreendi bastante com o bom humor da série, me vi dando bastante risada, com várias tiradinhas ali, eu acho que…
Soltando arzinho pelo nariz.
Elas funcionam muito bem. E eu, cara, acho que é a Bárbara falou, né, de ser uma série muito bem maratonável. Concordo completamente, deveria ser um episódio por semana, porque isso ia fazer muito bem pra série, ia fazer muito bem pra Netflix, inclusive, acho que eles ainda vão se dar conta disso. Já estão se dando, né? Eles estão quando eles lançam metade de uma temporada, espera um ano, lança outra metade, já são eles abrindo um pouco mão desse formato de maratona deles. Então, acho que a série se beneficiaria disso. Então, acho que ela mas ainda assim, acho que ela é interessante o suficiente para você conseguir ver um episódio atrás do outro. E sou bastante fascinado por esse tema, né? São vários conceitos, cara. Que é isso que a Ieda falou, essa Guerra Fria com o estrangeiro no máximo que a gente pode ter, né? Com outros planetas. E de como que a gente, como humanidade, vai lidar com isso, né? Porque a gente tem um tempo para se preparar. E tem até a gente pode fazer, colocar lado a lado aí, com crises climáticas, né? Que a gente tá há tempos, né, vendo que isso está chegando, e como que a gente, como humanidade, vai lidar com esse potencial desastre que está chegando, né? E de como que isso afeta várias coisas, né? Não só cientificamente falando, mas filosoficamente, questões religiosas, enfim, como que a gente lida sabendo que... E mais uma coisa que eu acho interessante que a série também traz é que não é nem a galera que tá aqui agora, né? A gente tá tendo que lidar com coisas que as gerações futuras vão enfrentar. Enfim, tem um monte de janelinhas que a série abre, que ela poderia tratar, só que infelizmente ela acaba deixando de lado, assim, eu acho apressado. Eu sei que muitas vezes pode ter considerado um episódio mais barrigado que o outro, mas eu acho que eles introduzem muitos temas que essa questão, a Ieda falou muito bem, para mim foi quando eles introduziram essa lance do detetive, né, dessa investigação, falei, cara, que legal, né, a gente vai passar essa temporada tentando descobrir nessa investigação com esse detetive aí do Wong, que realmente é o melhor personagem.
Clarence.
Isso, Clarence. Obrigado por lembrar o nome, senão a audiência reclama que a gente não sabe o nome dos personagens. É... Só que aí eles largam, passa pro próximo. Seria uma grande coisa que precisaria levar episódios, temporadas inteiras. Não, resolve em duas cenas, passa pro próximo, resolve em duas cenas. Cara,
inclusive,
calma.
Inclusive, né? Berigo, essa primeira temporada já… É o primeiro livro inteiro e já uma parte do segundo.
Verdade,
então
já
não
avança,
é nem
né?
É uma temporada, é o primeiro livro. Não, eles estão muito correndo mesmo.
Estão correndo muito, assim. Então acho que foi… Cara, e isso me deixa muito… Além de me tirar da história, porque ela começa a virar uma galhofa, né? Tipo, ai, nossa, que ridículo, né? Pô, o livro, né? A série de livros e a série começa desse jeito. Tentando… calcar as coisas na realidade, com o pé no chão, tudo tem um motivo, uma explicação científica, né? O que parece absurdo, na verdade, tem uma explicação. Putz, legal, então eles estão fazendo isso. De repente, eles vão largando, chega agora de explicar. Vamos só jogando coisas absurdas e você vai ter que comprar a ideia e pronto, né? E aí, eu falo, cadê aquela necessidade, aquele objetivo de…
Cadê minha guerreira?
Cadê?
Por que você
tá assim?
Ei, exato. Que é isso? Você não é assim.
Pra mim, é muito promissor a cena de abertura, assim. Primeiro que eles não falam inglês, a gente tá ali numa China devastada. A personagem é muito foda, né? Aquela personagem. E a gente vai descobrindo até o desfecho dela, eu acho bem, bem bom, assim. Só que aquele início, que você não tá, ninguém lá tá falando inglês, é uma coisa diferente. Eu falei, nossa, que interessante, é diferente. Mas a Netflix tava com tudo na mão, assim. E aí eles parece que joga no chão. Porque é isso. Me parece não uma confusão dos showrunners, mas me parece uma confusão de roteiro mesmo. Que o próprio roteiro se embola
em
um milhão de janelinhas, como o Merigo falou. Né, tem várias linhas, várias possibilidades. Só que aí, tipo, a mais legal, que é justamente do mistério, que a Eda tava falando, o mistério se perde.
Pois é.
Essa personagem se perde, essa ótica, né, diferente sobre ciência, sobre, né, entender o que tá se passando, se perde. E aí acaba ficando uma coisa muito mais de nicho. Cada personagem, né, os ingleses vão aí guiando o espectador nos episódios. Vira uma coisa muito embananada, assim. É uma pena. Mas mesmo assim, eu curti.
É muito potencial desperdiçado, né? Assim, é isso que eu vejo. Eu tava até conversando com a minha mãe sobre a série e comparando com Game of Thrones, que eu falei assim, cara, Game of Thrones é muito mais devagar, né? Assim, você tem um episódio que explode a cabeça com grandes batalhas, mas você tem 8 episódios que é falação do início ao fim.
Saboreia.
Tudo bem, o argumento que a minha mãe me deu e que eu concordo é… Game of Thrones, ele tem uma trama política e palaciana que ela é muito mais interessante, fofocaiada do que você ver cientista explicando como
tá
que você
uma
faz…
investigação, é um negócio que dava também pra dar uma
pois
esticadinha,
é,
né?
Talvez, eu acho que tinha que dar uma esticada, na minha opinião, e alguns temas que eles colocam ali precisam ser saboreados e melhor trabalhar. Porque agora, eles já largaram isso de mão, isso não volta. Agora eles vão ter que ir tocando isso pra frente. Então, e aí, antes da gente ir pros spoilers e poder falar à vontade, eu queria só pontuar essa questão do visual, né? Que, pra mim, fica claro desde o início, quando eles estavam liberando materiais ali, pôster, trailer, da falta de personalidade, né? Desse material e desse visual e dessa direção de arte.
Justo esse. Justo esse negócio que é todo diferente.
Pois é, cara. Eu não. Assim, eu tô falando também, mas eu não consigo imaginar como seria feito. Enfim, eu não tô ganhando 20 milhões de dólares por episódio. Mas falta um estilo, né? Falta um peso. Falta. Parece realmente tudo muito genérico, né? Tirando quando eles vão pro mundo virtual, que aí acho que é quando a série consegue realmente trabalhar essa realidade virtual de uma maneira mais legal, o resto é tudo muito, muito lavado, né? Muito sem personalidade.
Opaco,
cara, se você for opaco, é perfeito.
Opaco.
Exatamente. Cara, o que você… Tudo bem, né? A gente também tá comparando no livro de Game of Thrones, o cara também criou todo mundo, né? Então fica mais fácil você adaptar. Não tô querendo também botar a culpa toda na galera da série, mas mas, cara, se você pegar Game of Thrones, cara, o tanto de coisa icônica, né, de elemento visual forte que você bate o olho, cara, Game of Thrones. O problema dos Três Corpos não tem nada visualmente que você bate o olho e fala, caramba, o problema dos Três Corpos é essa.
O cara mais rico do rolê, que ele é rico e aí o personagem dele é ser rico, ele usa camisetas... Ering.
O figurino me
o quarto dele é totalmente...
Exato, inócuo, né? Inócuo.
É porque ele é meio babaca. Bota um pôster de uma mulher de biquíni. Sei lá, qualquer coisa. Não, não.
É inócuo.
Nada.
Ele é um babaca minimalista.
Camiseta branca. Isso. Ele é. Camiseta branca, calça jeans, um casaquinho, se quiser, bege.
Não, e as cientistas também, só de marrom e cinza, né? Porque é sério, né? Tem que ser sério.
O óculos, ele é... Uma das coisas mais legais.
Um elemento, é. E acho que por isso que tem essa diferença que vocês aparece, falam da cena inicial com o resto, né? Porque a cena inicial, realmente,
é
ela
muito
tem…
boa.
É, e aí isso não continua,
e ela,
né?
Ela é pancadona, vermelhões, né?
Mas sim.
Dito isso, pra gente poder ir pros spoilers, a gente só tá falando mal e tal, mas de novo, assisti, curti os episódios, fui um…
Eu também curti.
Eu assisti um atrás do outro, sem ficar, ai meu, que saco, vou ter
isso,
que ver um outro episódio. Eu assisti…
Instiga a curiosidade, né?
Instiga a curiosidade. É. E de verdade,
eu, no final,
tenho curiosidade pra ver, continuar vendo, sabe?
Eu também, eu veria.
É, a Ieda não…
Não,
not so
Ieda
much,
não.
Né?
No final foi… Mas... Tá, vamos mais um. Vamos lá.
Vai ter que gravar.
Eu tava mais vamos assim gravar. Com Mestres do Ar do que com o problema dos Três Corpos. Mestres do Ar tava
também.
Mais… Ai, vai,
os
mais
dois,
um. Vai. Passa aí, vai, vai.
Tudo bem.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Vamos spoiler.
Vamos spoiler, quero falar.
Vamos spoilers.
Spoilers.
Please, Avada Kedavra.
I am your father.
Well, a boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell.
Rosebud.
Silent Breed is people.
Gente, desculpa. Pode ser até muito legal visualmente, mas aquela solução do barco é ridícula. Pode até que ser que no livro esteja super do barco, que eles navalham o barco inteirinho.
Fatiam um navio.
Pode até ser, mas no livro tá super embasado. Mas, cara, ali não faz o menor sentido. Eles estão atrás de um arquivo que eles não sabem qual é a cara, qual é o formato,
isso,
qual é o tamanho. Aí você
também
decide destruir um navio inteiro,
tudo
cheio de gente, e ficar caçando nos escombros esse arquivo. E aí depois também a Og fica corroída de culpa pelo que ela fez, né? Dando uma de Oppenheimer aí. Ah, eu não sabia que ia acontecer isso, né?
Então eu sabia! Quem ia ser a primeira a falar isso? Eu ou você? Mas, cara, eu não aguento mais assistir Oppenheimer em outros lugares, sério.
Pois é.
Esse filme é uma maldição.
E aí ela fica toda atormentada, bebendo e tal. Digo, eu devo sentir empatia.
Bebendo, é.
Sabe?
É muito
eu
clínico.
Sabo.
Eu sou obrigada a sentir empatia.
Eu sabo.
São várias nuances, várias transformações aí, rapidinhas, né, que acontecem.
É, então,
mas
isso
eu gosto
tinha
dessa
que ser
cena,
uma coisa…
Sabia? Eu acho ela super… É uma cena que eu fico, caraca, que legal,
então,
meu.
Tipo, a cena é legal.
É uma cena…
Só que ela não tem, não faz o menor sentido na
não
história.
Faz sentido. Concordo, concordo. Cara, eles queriam um hard drive. É melhor você infiltrar alguém lá no navio
exato,
e tentar chegar.
Exato, achei que ia rolar isso.
Implode o prédio e vai tentar
gente,
achar um quadro.
Isso é pra série mostrar que o humano é assim, burro.
Burro, entendeu? Burro, pois é. Como tá uma decisão
não, também
estúpida,
a Jean,
né?
Depois, né? Ela não se tocando quem foi que deu a estrela pra ela. Ela depois se arrependendo de ter convencido o cara a fazer
Mona,
o procedimento. Tipo, você não sabia
vamos
que ia acontecer?
Pensar direitinho.
É, gente, pelo amor de Deus, como essas pessoas são tão inteligentes, são tão burras? Não é possível.
Eu gostei. Olha, vou falar uma coisa do final, que é assim.
De spoiler já? Já pode falar spoiler?
Tá,
sim,
tá liberado.
Estamos spoilando tudo. Não. Que é. Na hora que você. Porque eu tava, né? Mas esse menino tá com câncer, por quê, né?
É.
Que engraçado, né? O que, que será que a gente… Assim, coitado, puxadinho. Realmente, esse ator emagreceu muito durante as gravações, porque ele tá cadavérico no final, assim. E aí você fica pensando… Eu comecei a pensar assim… Nossa, quais outros filmes que atores fizeram grandes transformações físicas? Sabe, eu fiquei meio…
Cabeça
ocupando o meu espaço
Christian
mental
Bale.
Com isso, até chegar…
Christian Bale,
o Jared Leto… A, sei lá, não sei mais quem. O cara que fez o Cazuza, esqueci o nome. Daniel Oliveira. Né? Enfim… Pensando. Aí, quando chega finalmente o motivo desse menino estar sofrendo nos nossos olhos por tanto tempo, eu achei meio pouco. Eu entendi. Como a gente sempre fala, que Laerte, eu entendi. Mas eu queria ter colocado mais uma costura, porque eu acho que seria um bom jeito de contrastar. Essas pessoas, como a Ieda disse, elas são tão inteligentes, mas tão burras. E eu acho que tem um pouquinho de coisa intencional do… Eles são inteligentes na conta, no lápis e no papel. Mas nas relações entre eles,
são
é muito
ruins.
Difícil. É complicado. O cara tá lá escrito, eu te amo, na testa dele. E ela, ai, você é muito… Você é como um irmão pra mim.
Ela é a última a entender.
Cara,
e aí ela sai correndo,
aí,
né? Como se fosse uma comédia romântica pra tentar impedir.
Como se fosse
impedir.
Um episódio de Friends, né? Será que ela saiu do avião? Mas ele está com câncer, enfim. Eu achei que não ter dado certo a história dele… Eu tava com muito medo de dar certo, porque eu falei…
Caramba,
nossa, vai ser
Bia.
Muito clichêzão heróico.
Sim, tá.
Ai,
bom.
Conseguimos juntos enquanto América, sabe? Eu fiquei com medo de ser isso, não foi isso. Gostei. Eu achei a cena em que a tela se apaga, assim… Eu achei legal, eu achei tipo… é tipo a morte de uma estrela, né? Que ela perde o brilho,
isso.
Assim. Muito foda, muito legal. Eu me emocionei, não chorei, mas fiquei emocionada. Assim como eu achei a cara do Clarence chegar ele no final e falar… Ah, Bugs? Olha aqui, ninguém gosta, ataca veneno, faz o diabo. Eles não estão indo a lugar nenhum. Eu fiquei arrepiada agora
de novo. Eu adorei essa cena.
Porque a entrega do Wong, cara, é outra. Ele tem essa coisa meio… Ele é um… Como é que é o nome quando uma pessoa é tipo um pai, assim, pra galera? Esse não é bem pai. Mentor. Ele é tipo um mentor,
tá
ali,
guiar,
mas ele não se
verdade.
Põe muito no papel de mentor. Porque ele sabe que vamos todos morrer mesmo. Adorei essa. E a cena
também.
É fofa, os personagens estão legais. Enfim, Jack morrer do jeito que ele morreu, né, que é o Sam.
Ah, odiei.
Nossa,
isso.
Achei
porque...
pesado,
gente,
aquela cena, achei ridículo.
Não, gente, ele é babaca, mas pra mim tava me divertindo pra caramba com
não
ele.
Precisa.
Não precisava.
Slasher.
É isso, não precisava matar o cara.
Todos
porque...
ali estão morrendo um atrás do outro, é slasher.
Isso foi muito Sim. slasher, e só pra você ver que na câmera não aparece. E aí o Clarence tá no carro e ele não consegue ver. Ai, não
Mas
sei,
o Bia,
mata outra coisa,
sabe o que é isso aí?
Planta.
Eu tenho
não
certeza o que
isso.
É isso aí. Game of Thrones, Sim. Então a gente tem que chocar cada episódio. No quarto episódio a gente tem que matar…
Casamento vermelho, é o casamento
isso,
vermelho.
Isso, a gente vai
problema.
Ter que matar a Rodo Nossa. Pra surpreender a galera. Ah, meu, não…
Então, mas se você não tá na HBO…
É.
Cara, é impossível. A gente comparou esse episódio inteiro e eu fiquei pensando. Eu acho que é uma das primeiras vezes aqui no Cinemático que a gente faz essa comparação, assim, de dois streamings e a diferença muito drástica que é quando a HBO fala que não é TV e a HBO, puta, eles não estão brincando,
não,
né?
Sobre isso,
é
né?
verdade, né? Eles não estão. Não é só um slogan, é sério.
Mas tem um braincast
é
inteiro
assim,
sobre isso, né?
Tem.
Não é TV,
tem. HBO, esse broadcast é muito bom. Enfim, e qual que é a outra coisa de spoiler que eu queria? Ah, é! Quando o Alexander Wu fala sobre história de imigrante, que ele falou que ele sentiu que era pra contar, ele quer dizer que os alienígenas estão lá pedindo asilo, uma casa, porque o lugar deles
é
hostil.
Isso, isso.
E aí as pessoas não querem recebê-los e aí vão fazer de tudo pra que esses caras não venham e vão fazer uma armação militar nuclear muito louca pra eles não virem aqui. Então é isso que ele sente que é um paralelo.
Pois é, olha isso, cara. A quantidade de nuances e de coisas que abre pra gente poder saborear e discutindo. Cara, se a Netflix quer fazer um negócio, cara, então dá pra fazer 10 temporadas desse treco. É que é isso, eles não confiam no que as pessoas vão continuar assistindo e precisa fazer essa coisa apressada uma atrás da outra.
E tá gastando dinheiro com o cacete do Rebel Moon horroroso lá. Tá. Um negócio que parece que saiu cuspido de uma máquina de
Tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, porque eu não entendi. Aí foi um caso de não entendi Laerte.
Laerte,
né? Por que que os aliens mandaram a Tatiana lá e matar a chinesa? Por quê?
Porque ela já… Acho que a minha visão é que ela já tinha dado… Já cumpriu com a vida dela, assim, a vida inteira dela, né?
Mas deixa ela lá.
Mas eles não são essas pessoas, né? Eles não, como você mesma apontou, tipo, eles não têm nuance. Eles não têm essa coisa. Eu fiquei muito espantada, vou falar, hein? Quando a gente descobriu que os aliens não sabiam, não entendiam o conceito de ficção.
Eles fizeram um videogame, mano, como assim?
Sim. Eu fiquei meio… Não, mas será? Porque eles são tão avançados, né? Acho que ficção é uma coisa tão… Mas aí, assim, entreguei aqui na mão, tipo, vamos suspender essa descrença aí e vambora. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, o que a Bá falou, né? De você já serviu ao seu…
Propósito. Eles são muito, tipo, literais.
Do recrutamento. Né? Eles são bem literais.
Assim, eu entendo matar o Sam lá, porque ele contrariou e ele tava sabendo muita coisa, tudo bem. Sim. Mas aí, o caso da chinesa, já tava tudo aberto, já tava tudo às claras, não tinha mais o menor motivo. Parece que foi só pra ter uma cena emotiva dela lá no pôr do sol, com a parabólica lá. Ela na antena parabólica, né? Aquela foto do Twitter.
É verdade. É isso.
Parece que foi só pra ter
Mas
isso.
Mas a cena é boa, eu gostei também.
Nossa, tem uma cena que eu gosto muito, que é do outro cara do Game of Thrones, meu Deus, que tá no avião dele.
É o Liam Cunningham.
Isso.
Acabei de falar dele, Liam.
Meu, essa cena que ela explica, né? Ela fala, a gente vai ficar com você até você morrer. E aí ele vê brevemente, né, a contagem regressiva e vê ele sem os olhos. Tipo, aquilo, eu falei, cara, é isso. Isso é muito legal. Eu quero ver mais disso. Numa coisa limpinha, né? A Netflix é muito limpinha ou é muito sanguinária do nada. Ela não entende que existe nuances.
É um sangue que não convence também, né? Tipo, literalmente. Porque é um sangue ali que é uma groselha, né? Não tem impacto.
Sangão, né? É tipo Zé do Caixão, assim.
Sim. Então por isso que essa cena aí, apesar de explicar um pouquinho, né? Bem perto do final, assim. E já dá aquela, né? Uma margem pro futuro. Mas eu achei tão boa. E é isso, assim, é um potencial que fica meio que na perde, não ganha uma onda longa, assim, sabe? Acabou.
Isso surfar essas coisas. O óculos de videogame me dá mais. Como funciona? Como se conecta? Não é que eu queira, e eu sei que quando eu falo essas coisas, geralmente contrasta com outros episódios em que eu falo, não precisa explicar tudo.
Isso.
Mas não é explicação, é deixar os personagens viverem um pouco naquele momento, naquele universo, pra você sentir empatia por esses personagens até. Porque senão eles vão morrendo
junto com eles,
fica
curioso com eles. É. Tem uma cena do… O Will Downing, ele tá junto com o Sol. É Sol, né?
Uhum. Sim.
Sol Duran, E aí eles estão juntos e aí ele ganhou aquela bolada absurda do cara lá. Quem não pensou o que faria com aquele dinheiro é maluco. É. Tem que pensar, né? O que você faria se o seu amigo rico te deixasse muito dinheiro?
Pô, achei tão legal a história. O que que matou o cara? Quanto mais você fala, mais eu fico chateado.
Não precisava, não precisava. É tipo aquela comunidade do Orkut. Não precisava ter matado o Cedric. Mas enfim, e aí a gente tem essa construção, essa história da grana. Aí ele zoa o amigo, fala, você tem que me picar com o negócio de picar madeira. Não vai esquecer, tá. Já humanizou ele ali e tal. Não precisava girar a faca, pra mim, na minha opinião, com a história da família dele.
Sim, desnecessário.
De zero pra aparecer, pra ele falar, tá bom. Aí o loophole, né, tipo, tudo que a mamãe deixou vai pra você, né. Mas se a gente já tinha humanizado ele, já não tinha? Por que que a gente…
É pra dar um motivo a mais pra ele topar o procedimento, mas não tinha necessidade, era só a Jean falar pra ele fazer, pronto, acabou.
Já tem a… Exato. E aí, a gente gastava essa energia e um pouquinho mais desses milhões, economiza o salário desses dois atores, coitados, não sei. Não quero que ninguém fique sem emprego, mas economiza, faz com outra coisa. Eu não sei, eu senti falta de cor, eu senti falta de mais elementos que fossem… Tecnologia alienígena, que nem o óculos, que nem não sei o quê. Eu queria ver mais coisas que atiçassem esse horror cósmico. Perfeito. Que é o que pega você.
Mas eu fiquei com medo, assim. Tipo, ainda mais quando eles explicam, acho que é no quinto episódio que eles falam, que eles explicam, né, de fato, a gente tá querendo matar, atrasar vocês mesmo. A gente vai chegar daqui a 400 anos. É. E, cara, a gente quer matar um a um. Isso é muito aterrorizante. E eu achei isso muito bom.
Eu fico com medo quando eles param de falar.
É, porque aí você vê que fora do videogame, eles são outro.
Aquela coisa, quando eles tomam um céu mesmo, eu pensei… Como é que ainda tem gente trabalhando depois disso, né? Gente indo na padaria, gente indo… Pelo amor de Deus, a vida pararia, né? Mas eu acho que o grande problema é a gente saber que eles só vão chegar dali 400 anos. Porque isso me tira
um
pouco.
Tanto é que o Sol tá nem aí, né?
É. Eu ficaria assim também, olha, desculpa, mas isso não é problema meu. Isso é problema de vocês.
Ele falou
a gente com a crise climática.
É.
Então, isso que eu acho legal. Tem paralelos com a vida que a gente tem hoje. Tipo, daqui a 400 anos. Vocês pensam do que vai ser daqui a 400 anos?
Eu prefiro pela minha sanidade.
É, exatamente.
Não pensar.
Deixa pra lá.
Então, isso eu acho interessante. Tem coisas muito boas aí.
Muito bem. Então, vamos dar notinhas pra essa primeira temporada?
Vamos. Lembrando que vale meio. Então, de 1 a 5, se quiser dar 3,5, 2,5, pode.
Vai lá, Bárbara. Começa você. 0 a 5 estrelinhas. Bom.
Ah, da minha época de Adoro Cinema, que me xingavam quando eu dava nota 2,5, falando que era ruim, sendo que 2,5
assim de 5 também.
É metade.
Aqui é assim também.
É metade. Lembrando, de novo, se você é novato no cinemático, que você veio por causa da Bá, gente…
É brincadeira.
É tudo brincadeirinha. É tudo truque de computador. Isso. A estrelinha não vai bater lá na Netflix, e a Netflix vai falar, não,
nossa,
vou cancelar. Porque o pessoal do cinemático, realmente, entendeu? Isso. Tá tudo bem.
E se você gostou ou odiou, também não muda nada.
Dito isso, eu vou dar 3. Eu acho que é digno, uma nota ok, é uma série legal, mas tem potencial pra melhorar. Então,
boa.
3.
Eu quero aproveitar e seguir a relatora, dar 3 estrelas também. Acho que é isso, tem coisas legais, mas cai naquele negócio da Netflix de fazer tudo… Padrão Netflix, né? Tem que ser tudo padronizado, pasteurizado e acaba perdendo algumas. A Netflix sempre faz isso, né? Agradar todo mundo, às vezes acaba não agradando ninguém. Se eles tivessem um pouquinho mais de coragem, eles poderiam fazer um show épico e chegar mais perto do que eles queriam fazer, que é o Game of Thrones, né? Mas, sei lá, talvez numa segunda temporada, agora que eles abriram um monte de caminho, quem sabe eles não rearranjam as coisas, né? Botaram as peças no tabuleiro, que talvez seja uma necessidade que eles tivessem numa primeira temporada, e agora eles começam a trabalhar de forma… Vamos ver. Dá esperança, né? É a última que morre, como diria o filósofo. Vai lá você, Bia Fiorotto, quantas estrelinhas?
É 3 na cabeça, 3. Brasil.
E agora a Ieda vem
querendo,
pra…
Querendo fazer o episódio da temporada 2, dando 4.
É, melhor
4,5.
Isso.
É isso que eu quero, é isso que o Brasil quer. Isso.
Eu…
Ieda Marcondes, vai você.
Não, pra mim é 2,5, porque ele tem várias coisas interessantes. Deus. Só que pra mim não é 3, porque 3 eu considero bom. Falar, é bom, isso. 3 estrelas. Eu não considero bom, porque tem várias coisas ali que me incomodam. E o final eu já fui empurrando. E sinceramente, eu não sei nem se eu aguento uma segunda temporada. Então, é isso aí.
Vamos ver, a gente vai assistir
gente
e te
avisa.
Conta. É isso.
Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai te avisando.
Exatamente. Então é isso, gente.
A média ficou 2,875.
É 3,
né?
3.
Muito bem.
É 3, ficou 3.
Tá justo, tá justo.
Boa.
Justo. Muito bem.
Tá justo, tá bom.
Então é isso, fica por aqui o Cinemático de hoje. Gente, sempre um prazer conversar com vocês.
Quem quer seguir você, faz o quê?
Coloca assim, ó, @BarbaraDemerov no Instagram. E no Um Livro Disco Filme também, né, no Instagram também, pode me ver lá. No Instagram eu tô sempre dando dica de filme, falando do que eu tô assistindo. Então, é isso.
É isso. E aí, quando você for lá, você fala, eu vim do Cinemático, que aí é sempre legal.
Sim. É.
E Ieda Marcondes nunca mais, né, divulgou suas…
Minha amiga, vamos falar do seu apoia-se, vamos falar das suas arrobas.
Eu virei da
tudo.
Casa, né, aí eu parei de indicar as coisas.
É, verdade. Parou de fazer o jabá. Mas é sempre
tudo
bom.
Que eu faço, eu mando num canal do Telegram, que é o… Pra você entrar lá, é t de telegram.me/IedaMarcondes.com. Eu tô repaginando o meu site, se Deus quiser ele vai sair na Páscoa aí. E, mas tudo que eu faço ali de participação no podcast, ou texto, ou coisa que eu tô produzindo, vai lá pra esse canal, então só entra lá.
Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado.
É
beijo.
Isso. Muito obrigada, gente. Até depois. Tchau. Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.